Bem, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Nós, nesta reunião, essencialmente o que se pretendia era que conseguíssemos aqui consensualizar e tramitar os próximos dias de trabalho deste grupo de trabalho. Nós recebemos apenas dois requerimentos para audições e contributos escritos do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD. E julgo que podemos aqui hoje fazer um esforço de tentar concatenar o que for possível fazer e encontrarmos aqui um calendário e no fundo dividir também por grupos o que se entenda de fazer por audição presencial e remeter já para as entidades para as quais nós queremos contributos escritos esse pedido formal. E por isso, se calhar, o que eu fazia era dar a palavra aos grupos parlamentares para, no fundo, também apresentarem aquilo que entendem para efeitos deste esforço de articulação e, no fundo, de centrarmos o nosso grupo de trabalho no tema do grupo de trabalho. Eu percebo que, sobre o tema, muitas entidades e muitas associações tenham particular interesse em intervir e dar opinião, mas temos de ter aqui um esforço para nos centrarmos no tema das ordens profissionais e do contributo que cada entidade e cada associação pode dar no que respeita aos processos legislativos que temos aqui no grupo de trabalho. Sendo certo que muitas daquelas que os grupos parlamentares solicitam presença, muitas delas até já deram o contributo por escrito e, portanto, aquilo que eu pergunto aos grupos parlamentares, no fundo, tentar perceber qual é que é a posição face a este esforço de evolução que julgo que ficou pendente da última reunião, que os grupos parlamentares fizessem aqui um esforço de evolução no sentido de apresentarmos aqui uma proposta de audições e de contributos escritos que vá ao encontro daquilo que também é o nosso calendário e por isso eu abri o espaço aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Algarve Alves.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Nós temos uma sugestão de tentativa de fusão das duas propostas, no fundo que assentaria na identificação do que é que se faria presencialmente e do que é que se faria com recurso à solicitação de parecer por escrito, sendo que apenas marginalmente nos parece que haver aqui duas entidades que, enfim, sem prejuízo de poder ser reponderado, talvez não fizessem tanto sentido. Portanto, quanto a audições presenciais, para lá daquelas que já estão calendarizadas, designadamente das ordens profissionais, sugeríamos à Associação das Sociedades de Advogados de Portugal e a Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual. Portanto, eventualmente uma audição conjunta, na semelhança das outras que também temos feito, portanto, no mesmo modelo. Depois, a Autoridade da Concorrência, a DECO, a Associação de Jovens Médicos e a Associação de Jovens Advogados Portugueses, porque parecem ser as únicas duas associações de jovens profissionais em áreas relevantes para as ordens profissionais. Portanto, sendo certo que se outras existirem, não nos choca admitir o princípio de também poderem ser ouvidas, mas parece-nos que são as únicas duas constituídas, portanto, naturalmente não insistimos para lá disto. E depois, a CGTP e a UGT, tendo em conta que há disposições específicas nos projetos que versam sobre a compatibilidade de exercício de funções sindicais e funções nas ordens e período de nojo entre a passagem de uma à outra, portanto, isto seria o que sugeriríamos para as audições presenciais. Depois, todas as outras propostas pelo PSD, todas as outras propostas pelo PS, sugeríamos que fossem feitas com solicitação de parecer, seguindo a sugestão que também formulámos na reunião anterior, de que se algum grupo parlamentar quisesse direcionar perguntas específicas que gostasse que a entidade A ou B, ou todas, respondessem em concreto, o pedido de parecer pudesse ser focalizado já diretamente, para lá, obviamente, das considerações genéricas que todas podem querer fazer. Onde é que temos algumas... peço imensa desculpa, esqueci-me de uma presencial, é o Conselho Nacional de Juventude, portanto, que era a proposta do PSD, esta também, enfim, atenta à matéria, justificar-se-ia uma audição presencial. Onde é que temos algumas dúvidas? Nos seguintes casos, normalmente, quanto ao SES, ao Conselho Económico e Social. Pelo menos a prática na primeira comissão tem sido, noutras similares, remeter ao SES para que este encaminhe para os seus, as entidades que o integram, para querendo emitir parecer, mais do que um parecer do SES ou do Presidente do SES. O que fará sentido aqui é, eventualmente, remeter para consultar o SES, que normalmente tem já a prática de fazer a distribuição por todos os membros integrantes, mas podemos especificar isso no pedido. Depois, como referimos na última reunião, o Encontro Nacional de Direções Associativas não é uma entidade, é uma plataforma de encontro regular, portanto não nos parece possível que haja aí espaço para solicitar a emissão de um parecer pelo ENDA. Contudo, pode ser um foco para fazer a comunicação com as associações de estudantes, às quais se pode pedir um parecer por escrito, nada temos a opor. Não sei se nesse contexto o ENDA será a entidade a fazê-lo, ou se é o FAIR, que é a Federação Académica para a Representação Institucional e Internacional, no fundo que não tem necessariamente a mesma composição, mas como aqui o objetivo é ir ao maior número possível, para que remetam por escrito, penso que não haverá aqui dificuldade. E, finalmente, aquela que nos parece, mais uma vez, fora do objeto, mas que obviamente é livre de nos mandar contributos, se assim o entender, é a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, na medida em que maioritariamente os seus associados sindicalizados são assistentes operacionais e assistentes técnicos, logo, por definição, não serão abrangidos pelo universo do que estamos a regular. Portanto, é a única que nos parece mesmo que não faria muito sentido. Portanto, moral da história, para sumariar, sim para todas. Presencialmente, a Associação de Sociedades de Advogados de Portugal, a Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual, a Autoridade da Concorrência, DECO, Associações de Jovens Médicos, Associações de Jovens Advogados Portugueses, CGTP, UGT, Conselho Nacional de Juventude.
E julgo que a Autoridade da Concorrência é DECO, segundo percebi da primeira parte da intervenção do Sr. Deputado. Também escrito. Fiquei apenas
Oralmente, presencialmente. Portanto, a Associação das Sociedades de Advogados de Portugal e a Associação Portuguesa de... Não, a Associação de Sociedades de Advogados de Portugal e a Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual, presencial, conjunta. Autoridade da Concorrência, DECO, Associação de Jovens Médicos e Associação de Jovens Advogados, conjunta, CGTP e UGT, conjunta, e depois Conselho Nacional de Juventude. Por escrito, tudo o resto, com exceção da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e depois, quer o ENDA, quer o SES, não é uma questão de não ser ouvido. Parece-nos é que a entidade a ouvir não é nem o ENDA nem o SES, mas sim correspondermos com o ENDA e com o SES para que estes solicitem pareceres às entidades que os integram.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Emília Cerqueira, depois a Sra. Deputada do PCP.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Relativamente àquela que é a proposta, e eu estava a perguntar ao Sr. Deputado porque estava a dizer uma ordem tão diferente daquela que foi a proposta que, entretanto, o Grupo de Trabalho preparou de fusão e que me parece que é de grande utilidade para nós conseguirmos realmente aqui chegar a um andamento muito rápido e um entendimento rápido. Apenas temos que discordar de algumas das questões, primeiro quanto ao SES, porque o SES emite pareceres próprios, depois de ouvir os seus associados, o SES é que emite o parecer e não é cada um que emite o seu parecer. Portanto, não é assim, aliás, nem até emite parecer para o Orçamento de Estado, de tal forma é importante aquela que é a participação do SES enquanto entidade, não enquanto os seus associados. Portanto, parece-nos que é fundamental que o SES também seja ouvido. E relativamente também, porque eu não percebi, Sr. Deputado, e aqui é mesmo uma pergunta, porque como a ordem, porque disse, não é aquela que nós temos no último documento que veio, eu fiquei na dúvida, que tem a ver com a Confederação Empresarial de Portugal. Nós entendemos que se ouvimos os sindicatos, também devemos ouvir o outro lado, que lida precisamente e que tem que no seu dia-a-dia trabalhar, colaborar e ter uma relação de proximidade com estes trabalhadores, que muitos deles são membros de ordens e estão em profissões reguladas. E, portanto, parece-nos que era importante ouvir, quer os sindicatos, daí a proposta do PSD, mas também os empregadores, digamos assim, daí aparecer aqui também a CIP. E eu não percebi se disse que sim ou não, mas não percebi mesmo, portanto, não, isto não é, para que fique claro, não cheguei a entender. Relativamente à questão das entidades que se falou, que entretanto agora não é a última proposta que apresenta, de contributos escritos, o PSD não se opõe que as suas propostas passem, no caso, o ENDA e o CNED sejam ouvidos por escrito, sendo que também gostávamos de deixar aqui uma sugestão que já afloramos na última reunião, que é o facto de nós termos alguma dificuldade em compreender que se peça contributos escritos a 3 associações de estudantes. Ou nós pedimos às associações de estudantes deste país, universitárias, as federações, associações das diversas universidades, que se encontram desde a Universidade do Minho, à UTAD, à do Algarve, Évora, portanto, e vai-me faltar agora imensas do que eu estou a dizer, ou não me faz sentido que escolhamos 3 delas, entre elas. Porque, por muito importantes que sejam, e eu próprio sei em Coimbra e, portanto, percebo.
Complementando isso, deputada, acho que o grupo parlamentar do PS evoluiu na sua posição quanto à questão das associações de estudantes e apresentou agora uma nova proposta, então, que é pelo FER, creio, Sr. Deputado Pedro Lama, só para complementar, que assim arrumamos já esta questão.
Não, mas o FER, eu concordo com, nós concordámos com o FER, já estava a incluí-lo. A nossa questão tem a ver, nesta proposta que consta agora que nos mandou, o FER, estamos de acordo, não temos nada a opor às entidades. A única questão que nas propostas que agora nos mandou os serviços, propostas do grupo parlamentar do PSD, por escrito, estamos a falar de contributos escritos, aqui estou, tá. E temos especificamente as 3 associações de estudantes. Nós entendemos que ou alargamos o âmbito às diversas federações e associações de estudantes das várias universidades do país, ou que não nos faz muito sentido que escolhamos 3 entre elas, é apenas isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo que os serviços fizeram e adiantaram-nos trabalho, fazendo, no fundo, esta miscigenação face ao que existia, mas julgo que, no entretanto, entre a proposta de serviço e o nosso grupo de trabalho, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves apresenta uma nova proposta. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu penso que estamos muito perto da quadratura do círculo. Ora bem, deixa-me ver se não me engano naquela que estou... Exatamente. Portanto, a questão... Não, Sr. Deputado, deixe-me fazer a minha intervenção metodologicamente como pretendo. Ora bem, a questão das associações académicas, os 3 pontos que focou, a questão das federações académicas, a opção por tê-las é porque são as mais representativas em termos de representatividade em quantidade, não vemos problema nenhum em ouvir todas. Ao dirigir-se um comunicado aos membros do ENDA e ou do FAIR, que não são sempre necessariamente os mesmos, portanto, assim garante-se uma abrangência maior, na prática estamos a ouvir todas as associações de estudantes que se queiram pronunciar, penso que está o assunto resolvido quanto a estes. Depois... A dúvida da CIP. Parece-nos, apesar de tudo, que a situação, a razão pela qual fazemos uma audição presencial à CGTP, à UGT, é porque estas têm normas específicas, enquanto confederações sindicais, sobre as quais nos podem ajudar a elucidar as normas que prevêem períodos de ou de nojo antes e depois do exercício de funções sindicais e nas ordens, ou a incompatibilidade entre elas. Não nos parece que, pela natureza das atividades profissionais, obviamente não é de excluir que possam existir situações de trabalho subordinado, mas não nos parece que haja uma particularidade do outro lado da relação neste contexto. Ou seja, a razão pela qual estamos a ouvir os sindicatos não é porque eles serem o outro lado da relação laboral, porque em muitos casos não há relação laboral, porque em muitas destas profissões, quando elas se atêm à pureza daquilo que eram as opções de ter ordens profissionais em profissões liberais, não há relação laboral. Ou não deveria haver, naturalmente, não é necessariamente, e não é assim em 100% dos casos, mas tendencialmente essa era a natureza destas atividades. Não nos parece que se justifique fazer uma audição presencial da CIP, tendo em conta que o objeto principal daquilo que teríamos para abordar não tem a ver diretamente com a atividade económica específica, e portanto parece-nos que é suficiente uma audição por escrito. De resto, ao dirigirmos ao SES e aos membros do SES, também penso que resolvemos a questão colocada. Portanto, o SES, ele próprio emitir um parecer e, sem prejuízo, também ser solicitado a emissão de parecer aos membros do SES e, portanto, por essa via ficam todos abrangidos. E, portanto, de alguma maneira, ficariam só de fora a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, se o PSD achar que é importante também, obviamente, não nos... pronto, é mais um contributo. São centros técnicos e centros operacionais no fundo, mas não, acho que não. Se eles quiserem contribuir, podem contribuir, mas portanto, não acho que seja dramático se isso for o elemento que nos afasta, não seja por aí.
Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, cumprimento dos senhores deputados, peço desculpa por ter chegado um pouco tarde, mas tive um percalço numa outra tarefa. Eu serei muito breve, apenas para propor que, em termos de contributos escritos para além do Sindicato Independente dos Médicos, seja considerada também a Federação Nacional dos Médicos. Que eu julgo não consta aqui, a menos que tenha visto mal. Sindicato Independente dos Médicos, sim. Na última página.
Sr. Deputado, eu se calhar para facilitar pedia que olhássemos apenas para os requerimentos dos partidos. E no caso é o 18 do Grupo Parlamentar do PSD. Julgo que é esse que o Sr. Deputado Alfredo Maia se refere.
Eu peço desculpa, eu estava a olhar para a lista pré-final, não? Tá? Tá? A Federação em que sítio? Sim, para além do Sindicato Independente dos Médicos, a Federação Nacional dos Médicos. Porque há duas organizações, a Federação Nacional, que agrupa sindicatos médicos regionais, e há o Sindicato Independente dos Médicos.
Eu, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria só pôr uma questão que os serviços me colocaram e parece-me pertinente, que é... Quase todas as entidades identificadas pelo Grupo Parlamentar do PSD já se pronunciaram em sede da audição pública. E, portanto, o que eu pergunto é se o Grupo Parlamentar do PSD pretende uma outra pronúncia para além da que... Sr. Deputado.
Pretende sim, até porque depois da votação pode ter havido alguma evolução, por vezes, na análise dos documentos. Tanto podem confirmar exatamente o parecer que apresentaram na sede da audição pública, como, entretanto, ter novos contributos.
Sr. Deputado Pedro Alves Lopes.
Mas já agora, Sra. Deputada, enfim, naturalmente, se quiserem voltar a emitir ou quiserem enviar contributos adicionais, é por escrito, não há dificuldade, mas nesse caso eu sugeria que fizessem uso da sugestão feita de fazer perguntas específicas que possam não estar cobertas pelo parecer, ou seja, porque senão... Com certeza, mas cada um decidirá, mas sou só da nota que parece de maior utilidade voltar a ouvir uma entidade que já se pronunciou se tivermos mais questões para lhes colocar. Não que eu acho que eles fiquem perturbados para receber mais um pedido de parecer, mas pode parecer um bocadinho, pode parecer desatenção da nossa parte estarmos a pedir quando eles já mandaram. Era só essa a nota, mas não há dificuldade. E acho que também podemos aceitar por princípio que, para lá da lista que fecharmos hoje, se porventura verificarmos que falta uma estrutura sindical ou outra em que se queira fazer um acrescento de pedido de parecer por escrito, se possa consensualizar por e-mail e acrescentar outras entidades nesta lógica, porque aquela que eu acho que é muito importante e fundamental para hoje programarmos os trabalhos é a marcação das presenciais e estabilizadas as presenciais. Quanto às por escrito, enfim, o que vier vem por bem, portanto não há dificuldade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada. O Grupo Parlamentar do PSD, relativamente àquelas que são as entidades por escrito, tentamos fazer aqui uma certa síntese de várias entidades, nomeadamente algumas que já tinham emitido pareceres em sede de audição pública. E sabemos-lo, obviamente, quando o apresentamos, mas achamos que era importante voltar a fazê-lo. Até porque não raras vezes as entidades pronunciam-se em audição pública, mas não estão inibidas de reunir-se a posteriori e de trazer novos contributos sobre as mesmas matérias. Tal vai acontecendo, tal como estes grupos de trabalho existem, para muitas vezes evoluirmos no pensamento até das próprias iniciativas, porque senão não estaríamos aqui a fazer um processo de especialidade em grupo de trabalho, não havia sequer necessidade de se pensar. E, portanto, nós entendemos que é importante que podem confirmar aquilo que foi o seu parecer e a pergunta até pode ir no sentido se mantém nos mesmos termos ou se há novos contributos que nos querem trazer aqueles que já se pronunciaram. E quanto a isso... Não temos nada a opor, tal como não temos nada a opor a outras entidades que surgiram, e desde já, para contributos escritos, até porque acaba por não ter impacto naqueles que são os trabalhos que se vão calendarizar, e, portanto, da nossa parte terão sempre votação favorável. Relativamente, e esse é aquele que se mantém como nosso, como a única questão para o PSD, que nos parece importante. Continuamos a entender que é importante ouvir a CIP, temos dificuldade em compreender que não se ouça a CIP quando muitos dos quadros e muitos dos trabalhadores hoje ligados à indústria são profissionais de profissões reguladas, engenheiros, químicos, farmacêuticos, todas as profissões, basta irmos pensando daquelas que nos... médicos, porque há tanta gente... Portanto, parece-nos que era importante ouvi-los também, porque vão ser afetados também, tanto mais afetados, quando nós temos na proposta do Partido Socialista a possibilidade, quer de multidisciplinaridade, quer da detenção da propriedade e do capital por falta, por parte até de terceiros alheios e estranhos às organizações. E, portanto, não se ouvir as organizações também do lado empresarial parece-nos que não faz muito sentido, que, claro, podemos à votação e, se entenderem, reprovar a audição presencial, acataremos naturalmente, democraticamente, essa decisão. Do mais, não temos nada a opor, apenas sugeríamos, e isso é esta que foi a proposta do Grupo de Trabalho. É mais fácil do que estarmos sempre com as duas, porque ela já tem tudo. Acrescentando a entidade que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou por de referir, naturalmente parece-nos que faz sentido que seja ouvida, estava a FER, parece-nos que faz sentido, bem como, no caso de se entender, a extensão às federações académicas do resto do país. Por muito que nós tenhamos como matriz e de importância a Universidade de Coimbra, do Porto e de Lisboa, hoje a Universidade do Minho é um grande polo universitário, outada importantíssima em termos de coesão territorial e daquele que é o seu papel naquele território, a Universidade dos Açores, só para lembrar, a Évora, em pleno Alentejo, que é importantíssima em termos daquela também que é o seu papel enquanto centro de formação especializada, a do Algarve, todas elas são importantes. O PSD não consegue escolher quais são mais importantes, todas as associações se notificam, elas podem não se querer notificar naturalmente, até porque é prescrito, ou nós não poderemos acompanhar a proposta de escolher três associações.
Sr. Deputado, eu acho que já evoluímos todos, essa proposta já não existe, já foi dito aqui três vezes que essa proposta de subir três associações já não existe. E, portanto, acho que isso ficou claro do que aqui saiu. Bom, fazendo uma súmula, que julgo... Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só duas notas para que fique claro. Podemos retirar autonomamente as federações académicas, mas temos só que confirmar, porque o mundo do associativismo estudantil é um mundo de placas tectónicas em permanente movimento, o que significa que nem sempre sabemos quem é que está em todas as instituições, ou seja, nem todas as federações, às vezes umas saem, outras entram, às vezes umas são membros da FAL, outras vezes são membros da AEL, portanto, há uma modificação pontual. Portanto, o princípio geral, ouvimos todas as associações de estudantes que queiram e o assunto fica arrumado. A referência ao ENDA e ao FAIR é só porque, não é para ouvir estas entidades, porque estas entidades, enquanto tal, não emitem pareceres, é para ver quais é que são os associados que elas têm num determinado momento. Portanto, o melhor de tudo ainda era dizer associações de estudantes do ensino superior. E pronto, era mais simples e cabia tudo. Escusávamos ter cá o ENDA, o FAIR, as federações académicas, portanto, é associações de estudantes. Pronto, e fica arrumado. Depois, uma nota só, e para concluir, relativamente à questão que a Sra. Deputada colocava a propósito da CIP. Parece-nos que admitir uma audição presencial não achamos que haja especificidade suficiente para ouvir a CIP. E se assim fosse e houvesse, tínhamos que ouvir a CIP, a Confederação do Comércio e Serviços, a Confederação de Agricultores de Portugal e a Confederação do Turismo, porque o raciocínio que a senhora deputada aplicava à CIP vale em todas as outras no mesmíssimos termos. E, portanto, parece-nos que o mais adequado é que estas quatro entidades sejam ouvidas, na sequência do pedido que também faremos através do SES, para o SES pronunciar, mas também as entidades não representadas. Porque, ao contrário dos sindicatos, e aí a importância da CGTP e do UGT, não há normas específicas sobre esta realidade no Diploma das Ordens e nunca no passado, aliás, também, não façamos numa revisão da Lei das Ordens mais audições do que fizemos nas audições de quando elaborámos o diploma de base e a Lei 4, que não teve tantas audições e, portanto, foquemos-nos um pouco. E, portanto, pode ser o único ponto da discórdia e podemos votar se a CIP, a CAP, a Confederação de Comércio e Serviços e a Confederação do Turismo é presencial ou por escrito. Parece que é o único ponto de discórdia. Vota-se este ponto autonomamente e o resto está consensualizado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não sei se, fazendo aqui também uma síntese daquilo que foi o consenso que acho a que todos chegámos, audições presenciais temos a Autoridade da Concorrência, a Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses e a Associação Nacional de Jovens Médicos, bem como o Conselho Nacional de Juventude. Julgo até que podemos fazer aqui um grupo com estas três, se, tendo em conta que junta aqui a questão da juventude. Depois temos a DECO, que creio que tem que ser uma audição individual. Temos ainda a UGT e a CGTP, que coloco à consideração se podem ser em conjunto, tendo em conta que são organizações sindicais, creio que não há nenhum problema. E temos, por último, a Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual e a Associação das Sociedades de Advogados de Portugal, que podem também ser uma audição conjunta. E desta forma, creio que agrupamos aqui mais ou menos por áreas de conexão aquilo que podem ser as audições. As audições presenciais, é isso, Sra. Deputada? Então, a Autoridade da Concorrência, Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses, Associação de Jovens Médicos, Associação de Sociedade... Associação Nacional de
Jovens...
A ordem não interessa, Sra. Deputada. O que interessa são as audições que vamos desencadear. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Claro que não importa a ordem, mas em termos de quanto se está a referir e que se pegou num requerimento inicial, ajuda bastante. Quem está a trabalhar, se disser pela ordem que eles estão escritos. Era só isso.
Também estão no nosso requerimento e estão noutra ordem. Se eu agora pedisse para a Sra. Deputada ter que ler outra vez pela ordem do requerimento do PS, não saímos daqui nem amanhã, Sra. Deputada.
Vamos...
Temos a ordem do requerimento dos serviços. Podemos ler pelas três ordens seguidas. Mas não sei se é produtivo.
Não,
julgo que podemos continuar este esforço. Julgo que podemos continuar este esforço de colaboração, portanto, separando também por dimensões. A Autoridade da Concorrência, que é como hoje, julgo que essa é pacífica. A Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses, que é como aos dois, a que se soma a proposta do PSD da Associação de Jovens Médicos, a que se soma ainda a do PSD do Conselho Nacional de Juventude. Fazíamos um grupo com estas três. Portanto, são duas indicadas pelo PSD e uma comum ao PSD e ao PS. Depois temos a Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual, sugestão do PSD, a que se soma à sugestão do PS, a Associação das Sociedades de Advogados de Portugal, mais uma conjunta. Depois temos as associações sindicais propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD, o GT e CGTP, que ouviremos também em conjunto, e julgo que falta apenas a DECO, que é proposta pelo Grupo Parlamentar do PS. E julgo que encerramos e conseguimos aqui um esforço de consensualização das propostas dos dois grupos parlamentares. E, portanto, remetemos para o contributo escrito todas aquelas que, estando nestas listas, entendemos remeter para contributo escrito, propostas pelo PS e pelo PSD e pelo grupo parlamentar do PCP relativamente à FNAM, com esta ressalva que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez, de que a todo momento no processo os contributos escritos que possamos entender úteis em função também daquilo que for o andamento do grupo de trabalho são necessariamente bem-vindos e faremos também por diligenciar nesse sentido. E, portanto, julgo que podemos encerrar este capítulo das entidades a ouvir presencialmente e, se calhar, o esforço que eu agora pedia aos serviços era que tentássemos ter aqui um calendário com... Já fizemos mais ou menos a organização em grupos, quer das ordens profissionais, quer das entidades que não ordens profissionais a serem ouvidas no grupo de trabalho, que nos fizesse uma proposta de calendário com o máximo de audições conjuntas de quatro entidades, que foi o que consensualizámos na primeira reunião, e que depois pudéssemos, que consensualizámos na última reunião e que naturalmente agora continuaremos no grupo de trabalho. E, portanto, eu, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e depois Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Apenas uma nota, não consensualizámos. O PSD votou contra, fez questão que ficasse em ata que votou contra e que entendíamos que devia ser, acatámos uma decisão da maioria, mas não consensualizámos.
Julgo que essa dimensão foi só para as ordens, Sra. Deputada, mas de qualquer forma, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma sugestão metodológica era se pudéssemos identificar pelo menos duas sextas-feiras da parte da tarde ou uma terça-feira que permita fazer audições. Três numa tarde, por exemplo, que seria produtivo. Eu olho para o 4 de outubro, o 7 de outubro e o 14 de outubro. Ah, em jornadas de ele. Peço desculpa, peço imensa desculpa. Não tinha ainda registado a alteração. Então, olhava para... Pois não olho já para 11, porque temos metadados. 14, como... Também? Não, 11 é que temos.
Não, saltaram essas. Não, essas que eram para 25, depois ficaram para 14.
Ah, quer não, dizer, os 25 é que eram para 14.
Ainda não respondeu, mas todas.
sim. É o dia 11, Sra. Deputada. É o 11. Sr. Deputado, tem toda a razão.
11 de outubro.
11 de outubro. Estava a ver ao contrário, peço desculpa.
Terça,
11 de
outubro.
Que é uma terça.
14, sim, sim. Até.
Sim, os serviços estavam agora a dar nota que temos ainda 5 blocos de ordens, portanto, encerramos primeiro este capítulo.
10 sessões, no fundo.
Isso, exatamente. 10 sessões. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, 4 de outubro e 11 de outubro, foi as sugestões que...
4 de outubro não pode ser porque é as jornadas parlamentares da IEL que eu não tinha marcado, Sr. Deputado, peço desculpa.
7 de outubro foi que disse como...
Era 7, 11 e, neste caso, eventualmente 30.
7 de outubro, 11 de outubro e 30 de outubro.
Saltaram para 14. Para a
semana não.
Sim.
30 de outubro não, que é domingo.
Porque este é de fecho.
Não, 30 de setembro.
O orçamento de setembro está dentro daquele objetivo de fecho.
Já vai o orçamento nessa altura, já não.
Este não vai dar.
Qual? Se for à quarta do dia. Não, esqueço, podem fazer 28 ou 29.
Temos plenário que aguente.
Com muita.
Acaba mais ou menos às 6. Mas se for mais curso este, já não vai dar muito a muito. Era acabar às 8.
Às 6 horas, não é?
Se for este, 3. É que depois não há mais posição à parte,
não é? Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Relativamente às sextas-feiras, nós tínhamos falado que íamos tentar evitar as sextas-feiras, a não ser que in extremis verificássemos que não conseguíamos fazer os trabalhos. E não me parece que devêssemos estar neste momento já a fazer toda a agenda com base nas sextas-feiras.
Eu vou... Não, não, são várias para...
Eu vi.
Para escolher de entre.
Eu ouvi. Mas repara uma coisa, quando eu estou a dizer isto, nós tínhamos falado na primeira reunião que se in extremis se verificasse que era necessário, de facto, recorrer a uma sexta-feira, mas eu acho que deveríamos deixar essa possibilidade mais para o fim das audições, no caso vimos que não estávamos a conseguir fazê-las em tempo. Porque, francamente, sexta-feira é basicamente a primeira sexta-feira que existe de trabalhos. Portanto, estamos logo a partir do princípio que começamos. Devíamos tentar, durante a semana, consensualizar para fazer os trabalhos, por forma a que, no fim dos trabalhos, se entendêssemos que era necessário, fizéssemos à sexta-feira. Eu volto a repetir, e permitam-me, mas as nossas circunstâncias pessoais contam sempre. Eu vivo a 430 km de Lisboa e para nós é algum percalço ter que fazer cerca de 1000 km por semana para estar aqui e, portanto, e as sextas-feiras corremos o risco de nem sequer conseguir fazê-lo.
Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Era no essencial para pedir alguma consideração em relação aos deputados únicos nestes grupos de trabalho, como é o meu caso, porque estou também no outro grupo de trabalho, da Agenda de Trabalho Digno, não é? E no sentido de procurar conciliar o mais possível, com a vantagem de serem grupos de trabalho que estão dentro da mesma comissão e de se articular o melhor possível as agendas. Tendo em conta que o calendário de audições no âmbito da legislação laboral está já bastante pesado. E era este pedido que eu tinha para fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os serviços dão-me nota que nós para a semana temos 2 plenários a terminar previsivelmente às 18. E, portanto, a pergunta que eu faço aos grupos parlamentares, havendo 2 plenários que previsivelmente acabarão às 18 horas, é se entendem que podemos...
Uma só.
Uma, sim. É. Então,
quais são essas datas?
Quarta e quinta.
De que semana, Sr. Deputado? Peço desculpa.
Da próxima semana, Sr. Deputado.
28 e 29.
Há outros grupos de trabalho, é isso?
Não, foi mesmo só um.
Nós somos 3.
É?
Por exemplo, eu tenho o condomínio.
Nós temos que começar
a trabalhar. Eu sou o administrador. Portanto.
Certo.
E é aquela em que deixo de ser administrador.
Certo. Qual é o dia em que tu tens condomínio?
28.
Talvez o 28 fosse...
Não, porque eu sou o administrador e...
Podemos avançar então 28 de setembro?
Sempre foi possível, Sr. Deputado, mas depois é que depois ainda se somam nesta comissão, a agenda de trabalho digno. Somam-se muitos outros... Deixe-me concluir.
Sr. Deputado, vamos deixar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves à palavra.
É que aí há a agenda de trabalho digno nesta própria comissão. Depois da primeira comissão, metadados, regimento e... Está-me a escapar uma coisa. Morbidamente de alguns, portanto, a sobreposição é tremenda.
Se me permite, eu só estava a tentar dizer nesta comissão também ao grupo de trabalho da deficiência.
Mas, portanto, a sugestão é 28, pelo que percebi, não era? E 29.
Não, só num dos dias, portanto, 28, ou se os deputados acham que podemos fazer 28 e 29?
29
é? Então, sim. Se os seus deputados acharem bem, avançaremos com 28 e 29 a seguir ao plenário. A proposta é para, na próxima semana, no dia 28 e no dia 29, em que previsivelmente os plenários terminarão por volta das 18 horas, possamos preencher o resto do nosso fim de dia com audições presenciais das ordens profissionais, de dois blocos de ordens profissionais. Exatamente, três cada uma, portanto, não sendo um bloco de quatro, dá-nos aqui alguma margem. Deputado Alfredo Maia.
Nada a opor.
A sexta à tarde. A segunda de manhã. Cadê um cadáver? Os deputados.
Não, a terça de manhã. Ainda à segunda, ainda à terça de manhã.
E no dia. Agenda tem que dar. Sim, sim, um bloco cada dia. E dia 27 não seria viável a parte da tarde? Já agora, adiantávamos um bocadinho. Fazia-me. É que uma tarde.
Os provedores nos metadados, desculpa lá.
Dia 27. Não. É que uma tarde como 27.
Podemos ter audição de manhã.
Mas não é. Sim, mas,
o serviço não me nota que o 27 está reservado para a agenda do trabalho digno.
Ah, ok.
Se é com uma audição presencial conjunta.
Então, se calhar, Sr. Deputado, faço a seguinte sugestão. Uma vez que também temos este overbooking e estamos a trancar, era já reservar o dia 11 de outubro para uma tarde de audições. Porque eu penso que numa tarde podem fazer-se quatro.
Sim.
A começar, uma às duas, uma às três e meia, um. Certo, mas
há mesmo trabalho.
Mas isto. Mas, por exemplo, não há da primeira comissão, a Sra. Deputada alterna com a Sra. Deputada Mónica Quintela, por exemplo, nós estamos a fazer este esforço também.
Sr. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
O problema é que também há outros trabalhos de comissões, no caso da Sra. Deputada Mónica Quintela, nós não estamos só na primeira comissão, embora estejamos as duas na primeira comissão e na décima, eu no meu caso também na décima. Mas, de facto, eu tenho outras reuniões de comissão onde tenho de estar presente. E as terças-feiras, por natureza, nós deixámos-las para os trabalhos regulares das comissões às tardes da terça-feira, porque é o dia normal. Eu sei que na primeira comissão, normalmente, não há reuniões à terça-feira, excepcionalmente, mas os grupos de trabalho não se podem estar a sobrepor aos trabalhos normais, não é?
Sr. Deputado, eu tenho apenas uma sugestão. Eu julgo que às terças-feiras não há nenhuma comissão a começar às 17. O que podemos é tentar... Eu não estou a falar das 15. Presumindo que as comissões à terça-feira podem ter uma duração de 2 horas, julgo que podemos ocupar as terças-feiras a partir das 17 horas. Sim.
Tem que deixar tempo às comissões fazerem os trabalhos delas.